Salve rapaziada da internet brasileira, aqui quem nos fala é Zero Gameplays in the House, sejam bem-vindos a mais um Balela. Tô aqui junto do meu parceiro Calango, às vezes ele fica assim mesmo, daqui a pouco ele volta. Ó como ele volta, ó. Volta, papai.
Opa galera, tudo bem? Thiaguinho Elias aqui com vocês mais uma vez, sempre bom estar aqui a convite seu.
Tamo
né,
junto, viu Calangão,
tamo
junto.
Fico felizão de ser
toquinho,
amigo
toquinho,
seu,
mano. Soquinho,
de levinho, soquinho e fraquinho.
É, valeu, mano. Rangueluz e pequenininho, tamo junto. Molecada, aquele bagulho de sempre, apoia-se na descrição pra galera fortalecer a gente. Você que acredita no trampo nosso, você que curte o Balela e pode nos ajudar financeiramente, a gente aceita essa ajuda. Apoia-se na descrição.
O link parece, o link parece que tá bugado pra algumas pessoas. Tavam tentando.
Mas pra mim tava normal.
Então, pra algumas pessoas tá bugado. Aí, na pior das hipóteses, vai ter que procurar Balela no site do Apoia-se. Não é muito trampo assim, não, mano. Dá pra procurar.
É apoia.se/Balela, certo?
/Balela,
é. E nós tá no Spotify também. Ah, Zerão, você atrasou um pouquinho pra colocar o negócio do poder que eu coloquei, mas ia atrasar, às vezes atrasa um pouquinho, mas não coloca. Mas é porque tem dia que demora um pouquinho mais, porque eu demoro um pouco mais, mas não coloca no fim das contas, tá ligado?
Cara, não tem nenhuma desculpa, mano. Cara, não tem nenhuma desculpa.
Não, na real, que uma desculpa ou outra até tem, cara. Porque às vezes é aquele negócio do
trânsito.
Não. Você esquecia da parada mesmo. Tipo assim, ó. Às vezes eu coloco pra baixar o Balela no bagulho. Aí eu vou lá, faço outra coisa, eu fecho a aba do Balela sem querer, porque eu tenho tique nervoso com as abas abertas. Aí eu vou lá e depois, ó, Snoopy. Aí eu vou fazer outra coisa, daí eu tomo um banho. Aí eu tô de cueca, aí outra fita.
Mas de cueca não dá pra colocar,
não,
né?
Não dá, é no fim uma desculpinha. Ô, né, colocou o microfone pra produção, mano.
É verdade, falei.
Oi.
Tipo assim, não tá aquele microfone, tá ligado? Mas vocês vão conseguir ouvir o que eles falam agora, porque tá mais perto do que tá acontecendo.
É
tá
o que nós conseguiu arrumar. Tá achando ruim? Dá dinheiro pra nós,
é,
comprar outro.
É, mano, porque o certo seria ter outro microfone só pra eles, porque nós tá usando o microfone do convidado pra eles, né, cara?
É, o microfone que é do convidado não, que nós pegou, que o Zerão usa na live dele.
O microfone que eu uso na minha live, que nem tem microfone
pro convidado. Esse microfone que nós pegou da irmã do Zero, que tava tendo EAD ali, ó. Ela tava usando ali pra aprender matemática, falando, sai daqui, deu um tapa na cabeça dela, pegamos o microfone.
Esse microfone aqui, olha, ele tem uns 2016, tem uns 5, 6 anos mais ou menos. Não tá, é, tá certo, cuzão. 2021, subtrai por 2, tira 6. Aí sobe o outro que nem comprou, é mesmo. Oi, hoje né, vai falar sobre felicidade, né, Calango?
Mano, felicidade é um assunto que, tipo assim, a gente ia começar a falar, aí a produção Marcão já foi falar. Vai falar o que sobre felicidade?
É, felicidade, é o seu feliz. Acabou o vídeo, tomaram seu cu.
Não, vai tomar no cu.
Calango, né, vai tomar um gole?
Vamos, deixa eu pegar uma cerveja.
Serve nós.
Não sei se você considera uma pessoa hoje 100% feliz com o que você tá vivendo?
Calango, sim, eu não consigo saber se é 100% feliz, porque.
Essa aqui?
Essa aí. Porque tudo que vira memória na minha cabeça eu valorizo depois. Eu acho que eu não sei apreciar muito bem a felicidade no presente.
Mas você acha que a felicidade é um bagulho que aparece espontaneamente ou é tipo uma situação que você tem que estar com você mesmo? Tipo, você tem que estar realizado, por exemplo?
Não, então.
Ou você tem que estar cercado de pessoa que você curte? Qual que é a brisa da felicidade pra você?
Não, mano, Calango, a felicidade pra mim eu acho que é eu estar em paz com a minha cabeça. E se eu tô em paz com a minha cabeça, quer dizer que as outras coisas ao redor de mim estão funcionando bem. Essa semana em específico eu tô muito feliz porque foi a ocasião que voltou pra minha volta pra Twitch, deu muito certo. Deu muito mais
voltou
certo.
Voltou pra Twitch, né, mano?
Não, e deu muito mais certo do que eu imaginei que ia dar. Tá sendo muito da hora, tá ligado? Então eu tô num hype muito da hora. Tá sendo tudo mais feliz. Mas assim, eu não sei, Calango. Eu não sei se eu sou um cara que tenho tendência à tristeza ou se eu não sei apreciar a felicidade direito. Porque quando eu tô beudo, eu consigo ver a felicidade mais fácil. Tá
mas
daí
qualquer um. Qualquer...
É, então. Mas isso é zoado, de certa forma. Agora, acordar todo dia e falar, caralho, eu sou feliz pra cacete. Tem dia que eu acordo... Não sei, Calango. Quase que querendo morrer.
Tá louco?
Não, querendo. Não.
Não. Você entendeu? Sentido figurativo da frase.
É, eu
tá
acordo assim. Nossa, que nada a ver. Eu só quero vegetar hoje porque não tô afim, tá ligado? Não sei. E tem no outro dia, tá tudo bem, mano. E eu parece que eu sou uma montanha russa, que eu não sei o que acontece.
E você acha que quando você tá no topo da montanha russa, você não consegue perceber ou aproveitar o tempo que você tá feliz?
Eu
acha?
Não percebo muito bem. Parece que quando vira memória, eu consigo perceber que a felicidade existia. Quando alguma coisa vira memória, tá ligado?
É, eu também tenho essa brisa.
Quando vira. É.
Quando eu tô vivendo. Oh, não vai.
Foi mal, não bebi. Só não coloquei
bebi,
a louca. Foi mal.
Porra,
é
tá
nóis,
tirando,
caralho. Foi mal, porra. Tá tirando. Deixa eu bipensar aqui que dá tique nervoso. Aí.
É, eu também tenho essa parada de não saber aproveitar a felicidade quando ela tá comigo agora. Eu sempre valorizo depois que passa. E eu falo, caralho, olha só como era legal e como eu era feliz que eu não soube aproveitar.
É, então.
Eu acho que é uma parada de evolução, assim. Quanto mais a gente vai evoluindo, a gente começa a ver felicidade nas pequenas coisas.
Nas pequenas coisas.
Eu assim, por exemplo... Antes de eu vir pra São Paulo. Hoje em dia, eu quase não vejo, por exemplo, minha família. Quando eu tô com a minha família, eu tento valorizar as paradas. Tipo assim, de, pô, comer uma comida que a minha mãe fez, tá ligado? Isso aí eu passei a dar um pouco mais de valor.
E a sua mãe faz a comida com um chameguinho maior, porque você tem a distância. Não é aquela rotina do todo dia, vem comer, Thiago, né?
É um bagulho que, tipo assim, eu acho que com base a gente vai crescendo e evoluindo como pessoa, a gente vai abrangindo... O nosso conceito de felicidade vai expandindo pra outras coisas que podem ser muito menores. Tipo, quando a gente é muito novo, acontece muito isso com a galera mais nova, de achar que o sinônimo de você ser feliz é você ter muita grana, assim.
É.
Isso aí eu já acho que todo mundo, na verdade que quase todo mundo percebe que no fim das contas não é o sinônimo.
Mas tem um porém, tipo, se você tá fudido financeiramente, automaticamente sua cabeça vai pensar naquilo, porque querendo ou não, o dinheiro é o que move a nossa vida. Num 360 graus, assim, tudo depende do dinheiro no fim das contas.
Eu acho que ele ajuda, mas ele não te dá a felicidade.
Ele não te dá, mas tipo assim, eu tô dizendo o mínimo, se o cara não tem nenhum mínimo.
Uhum.
Mas nessa hora que a gente vê que a felicidade tá nas simples coisas, né, mano? Porque eu tive a experiência de ganhar uma grana da hora e no fim das contas eu tá muito zoado da cabeça e aquela grana lá vira um número... Que me propõe. Então, é foda, porque, tipo, esse número me proporcionou coisas da hora também, que hoje eu tenho a minha casa, que hoje eu consegui minhas paradas. Mas a fonte da renda não tava deixando eu feliz de um tempo. Aí você fica naquele lance do caralho, mano, todo dia tá foda trabalhar, o tempo não passa. Agora eu streamo na Twitch 8 horas, parece que passou 10 minutos, tio. Tá ligado? É foda, calango. Tem uma balança. Eu prefiro tá triste com dinheiro.
Você prefere tá triste com dinheiro?
Não. Eu prefiro, tipo assim, entre estar triste e estar feliz e estar sem dinheiro e com dinheiro, eu prefiro estar na bad com o mínimo. Mas a fonte do dinheiro tem que me deixar feliz. Se a fonte do dinheiro me deixa triste, porque eu podia estar no Facebook hoje ganhando uma baita grana, só que eu não tava contente com porra nenhuma, tava tudo ruim pra mim, minha cabeça tava zoada, não tava conseguindo criar meu conteúdo mais, tava influenciando na pessoa que eu era nas minhas lives. E eu cheguei a questionar. Só que daí chega aquele negócio, você vai largar o certo, que é uma grana da hora, que você tem um contrato anual, que só depende de você fazer o seu mínimo ali, ou você vai dar um tiro no escuro e vai voltar pra Twitch e vai ver o que acontece. E eu cheguei no momento que eu questionei há muito tempo nessa troca ideia. Calango, eu quero voltar pra Twitch, mas eu não sei qual vai ser, eu tenho que pagar minha casa, eu tenho despesa, eu tenho... contas pra manter.
E tem que pagar aquela pomada cara que você falou que você passa na auréola do cu pra parar de arder.
Hipoglós. E aí eu chego na questão que chegou uma hora na minha cabeça que não valia mais a pena eu ganhar essa grana sendo que a fonte dela não me tinha feliz. Aí no fim das contas, caramba, olha que da hora. Eu tô muito feliz streamando na Twitch. Eu não ganho o que eu ganhava no Facebook, mas eu pego o violão e minha voz sai. Eu não tô tenso. Eu saio pra rua, eu tô leve. Eu faço carinho no meu gato, tá tudo legal, tá ligado? Eu fico mais
contente. Mas você chegou a perceber essa mudança mesmo, assim. Você tá olhando e falando, caralho, da hora. Você percebeu, de fato, a mudança na sua rotina, assim, no seu dia a dia. Só do bagulho de você mudar pra Twitch.
Ah, calango, eu fico com mais tesão em fazer as coisas. Tá sendo muito mais gostoso. O tempo passa mais rápido.
É, porque um bagulho que eu passei pela mesma situação que você de estar lá no Facebook.
Você passou isso um ano antes de mim.
É, eu passei por isso e, mano, eu lembro que quando eu ia abrir live no Facebook, estando no Facebook, eu era tipo assim, putz, que saco,
mano. Vou ter que abrir live, mano.
Puta, que saco.
Vira um trabalhaço, vira um trabalho que você faz ali das 8 às 6 da tarde e bate cartão no fim das contas.
É, e hoje tem, mano, tem muito tempo que eu não me sinto dessa forma, tipo, de que saco, vou ter que abrir live.
Mano, e olha o tanto que você streama na Twitch hoje, o tanto de live que você faz, todo dia 8 horas na grind. Grindando, e tá lá de boa, tá lá de suave.
É, então.
Você não se sente cansado? Porque assim, 8 horas não é aquela exaustão física do cara que trabalha na rua, na correria.
Não se compara com o cara que tá trabalhando na obra.
Mas mentalmente eu acho que se compara muito mais do que um cara que tá no escritório resolvendo BO, porque é 8 horas que nós não para pro cafezinho, não é 8 horas que nós tem os meia hora de cochilo no almoço, não tem essa parada. É 8 horas fazendo o que nós faz. Tem hora que nós baixa o ritmo, aumenta o ritmo, tem. Mas é 8 horas focado em uma coisa só e no multitarefa, né? Que você tá jogando, você tá trocando ideia com a galera.
Tá fazendo você... carinho no gato, ou tem outro gato comendo fio do mouse aqui, aí tem que contencionar a briga dos gatos, gato ferrando luta na cama.
Aí você tem o lance de tá jogando, trocando ideia com a galera, lê o chat, então a sua atenção divide em comer, que você come na frente do PC, o que já não é saudável. Nossa, eu odeio
comer na frente do PC,
o que não é saudável nem um pouco. Mas eu não reclamo não, Calango, que nem ontem mesmo, eu tava fazendo live, jogando CS, tomando uma cerveja e pra mim é do caralho isso aí. É não, um privilégio que eu sinto, que eu sou um em um milhão, que eu tenho esse privilégio de ser. Mas não é porque a gente tem esse privilégio de ser um em um milhão que todo dia você acorda feliz e que a vida é perfeita, porque não é. Pelo menos pra mim não. Eu pelo menos ainda tenho aquele lance do cantar que pega muito pra mim, que se surgisse uma oportunidade de larga tudo e vai cantar, eu largava tudo e ia cantar e tentava viver da música.
Você acha que se você fizesse um show pra um monte de pessoas, assim, um mar de gente, assim, se você fizesse um show, chegasse um dia, você conseguisse fazer um show pra esse mar de gente ao vivo, você acha que a partir daí você ia falar que...
Tá bom?
É, que tá bom.
Calango, talvez, porque tipo assim... A vida de artista, cara que faz show, é viajar, é ficar longe da família, é dormir em lugar zoado, é tá todo dia acordando e vivendo da fazendo... Você tá em lugar que não, depois viram... Imagina nós que faz live todo dia, só que todo dia você faz live num lugar diferente.
Uhum.
Eu acho que... É claro que é numa escala menor de tempo, 2 horas de show, vai. Só que eu acho... E eu odeio viajar no quesito processo das coisas, tá ligado? Imagina que você vai viajar de van, aí você vai ter que dormir num lugar estranho. Eu não sei, cara. Pode ser que durante um tempo eu ia gostar disso, mas eu acho que
com o
tempo...
Ah, não, mas vida de rockstar, assim, mano, é um negócio que tem conforto, mano. Porque, tipo, os caras viajam, mas eles têm um busão tunado, tá ligado? Eles vão dormindo na caminha. Não, mas
isso
pica, né, Calango?
Isso pica. Os underground viajam de van, viajam em um montoado em cima do outro.
Mas se você tá fazendo show pra um mar de gente, você já tá num...
Eu tô numa proporção legal, sim. Calango, eu não sei, essa situação teria que acontecer pra eu ver o que ia acontecer.
Você tem medo de, tipo, no dia que você for, por exemplo, vamos supor que você tem um show marcado pra um mar de gente, mano. Sei lá, eu não sei na minha cabeça o que é muita gente. 5 mil pessoas é muita gente, né, num show?
Calango, é muita gente num show, 5 mil pessoas.
Mas você pensa em mais ou não?
Eu queria mais, na real.
Uns 30 mil?
É.
30 mil cabeças. Imagina, você vai fazer o show, mano. É o show que você mais vai ter gente pra fazer show, assim. 30 mil pessoas. Você acha que você tem medo de, nesse dia, você não perceber que você tá feliz demais? Tipo assim, de ser só. De você buscar isso tanto, só que chega no dia e parece que é um dia
parece
comum.
Parece que não era tudo aquilo.
É, agora que eu assisti. Você tem esse medo? Você entendeu o que eu quis dizer?
Entendi o que você quis dizer. Eu acho que se chegasse o dia, Calango, eu ia ficar muito nervoso. Mas eu, tipo assim, não podia acontecer do dia pra noite. Amanhã eu vou tocar pra 30 mil pessoas. Eu não tô preparado, eu preciso passar por um processo. Eu preciso me apresentar pra mais pessoas, pra menos pessoas. Eu preciso ter a...
Mas passar por esse processo, você acha que não tira a mágica?
Calango, não tira, porque o tesão tá em você subir no palco, dar aquele nervoso na barriga, você toca 2 músicas e o tesão some e você tá ali curtindo a vibe. Eu já tive essa vibe de tocar com a Twin Pump, de subir no palco, de fazer um show pra abrir pra Fresno, por exemplo, que a gente abriu, casa lotada. Casa lotada, Calango, não sei se tinha 1000 pessoas, mas era uma casa lotada que virou um forninho, com muita energia, tá ligado? Não. E todo mundo respondia a gente. E tipo assim, tem uma vibe que as luzes apontam, sabe aquelas luzes no palco?
Sim. Você não tipo essas aqui que nós tem aqui no telhado do...
Só que no palco é muito mais forte, que você não enxerga o que tá acontecendo no público, você não vê o que tá acontecendo lá. Realmente fica um sol na sua frente assim... E dá aquele nervoso, mano, uma tremida. Oh, chegou a cair a pressão minha, porque tava muito calor, tava de jaqueta de couro.
Desmaiou,
tocar guitarra. Caiu a pressão, fiquei branco. Não, e eu tava daquele jogando rock and roll, quer tocar beldo, quer ficar bebê antes, essas fitas. Mas eu não tava beldo que me sabotava, eu tava um beldo legalzinho. Aí eu queria tocar, queria fazer o trampo, e no fim das contas o bagulho... Calango, é um medo gostoso, cara. Dá um medo, mas desse, vambora. E banda tem um lance de união do time seu, né, mano? Uhum. Não é só você sozinho. Vamos fazer o que nós sabemos fazer? Vamos fazer o que nós sabemos fazer. Aí você ia lá e fazia. Aí você acabava de tocar a primeira música, acendia a luz, a galera, todo mundo gritando. É um bagulho muito foda. A sensação que não dá pra explicar. Agora eu queria fazer isso num multidão extrema. Porque essas casas noturnas, a gente toca com um retorno zoado. A aparelhagem às vezes não é tão boa. Como a gente é banda underground, você passa o som 5 minutos antes do show, então você não tem o seu PA perfeito. Normalmente banda grande tem o seu próprio técnico de som, que já tem todos os esquema pra você, ou às vezes ele até leva equipamento, tá ligado?
Uhum.
Então fica um bagulho muito mais... O som pro público é diferente do som que eu ouço no palco, tá ligado? Então fica um bagulho muito mais legal pro público. Mas... O que eu tava falando?
Não sei. Eu perguntei se você tem medo de... Porque, por exemplo,
imagina... De eu hypar na minha cabeça e chegar na hora e não ser tudo aquilo.
É, porque imagina, tem o bagulho de, tipo, você gostar muito da parada e toda vez que você vai fazer, você fica nervoso e você curte pra caralho. Mas, por exemplo, se você começar fazendo show pra 1.000 pessoas num dia, né? Depois você tá fazendo show pra 3.000, aí 5.000, aí vai gradativo. Você não acha que quando chega em 30.000 vai ter perdido um pouco a mágica?
Talvez. Mas assim, eu sempre vejo a felicidade depois. No palco, eu não tô... Nossa, que feliz, que da hora. No palco, você fica mais concentrado no show e em fazer o que você treinou pra fazer. Depois que você sai do palco, você... Caralho, que foda. Aí você vê as fotos, você vê os vídeos, aí você começa a crescer mais a felicidade na sua cabeça sobre o bagulho, tá ligado?
Pode crer, mano. Eu tive um bagulho desse de nervoso de palco, eu tive quando eu fiz stand-up, né, mano? Eu fiz stand-up.
Você fez? Como é que foi eu fazer?
Mano, então, eu fiz um open mic. Open mic é tipo um textinho bem pequeno de uns 3, 5 minutos que você faz antes de um comediante. É tipo você abrir um show, igual você abriu o show da Fresno, não tem como você abrir o show de um comediante antes dele.
É num bar, assim. É num teatro?
Então, o primeiro que eu fui foi lá em Uberlândia, num bar. Era um bar, tinha um palquinho improvisado lá.
Uma
daí,
galera.
É, uma galera. Mano, se tinha 40 pessoas era muito. Mas,
é tipo quando vai dar canja no bar, calango. Tá um músico tocando no bar. Aí você pede, posso dar uma canja? Ou se às vezes o músico é amigo seu, o cara deixa, agora eu vou chamar meu amigo Júnior. Assim que eu comecei.
Então, tipo isso.
Continua.
Tipo canja, mano. Daí eu cheguei lá, aí eu tinha meu textinho lá das piadas que eu tinha separado, né? Daí, mano, eu cheguei lá, eu tava nervosão, mano. Eu não lembro de ter ficado tão nervoso assim.
Você suava pra caralho? Suava frio?
Eu suava nas mãos, assim. Eu suava nas mãos.
Vontade de uma dor de barriga, mano.
Vontade de
mijar
infinita, mano. Porque
isso mesmo.
Eu tenho um bagulho, quando eu fico nervoso, eu fico com vontade de mijar infinita.
Eu fico também.
Nossa senhora. Mano.
Eu fico também.
Aí, mano, o que me confortou foi que, tipo assim, era eu ia fazer o open mic, mas um outro cara antes de mim fez também. E o dele foi meio meme, assim, tadinho. Entendi. Ele, tipo assim, a galera não curtiu muito dele. Aí eu fiquei, tá, de duas uma. Ou vai ser igual o que rolou agora, o meu, ou vai ser um pouco melhor. Porque eu tava meio confiante, assim, eu tava vendo o que o cara tava escrevendo.
Você se apresentou esse número, não sei se é assim que fala, pra alguém antes? Ou você só tinha pra você na sua cabeça?
Só tinha pra mim na minha cabeça, mano.
Pode crer.
Por isso que eu tava meio nervosão, não sabia muito bem o que esperar. Daí enfim, aí o rapaz fez lá, daí a galera não deu muita risada dele. Aí eu falei, puta, fudeu, mano. Ou vai ser melhor do que aquilo, ou vai ser igual. Porque pior não dá pra ser. Aí, coitado, né, mano? Eu sou meio...
Não, mas você tem um na sua cabeça de... É a mesma coisa que eu vejo um cara tocando, caralho. Se eu tocar aquela música, eu mando melhor que o cara.
Então, eu tava confiante nesse sentido.
Mas você só pensa com você não fala pra ninguém.
É lógico. Não falei pra ninguém. Aí eu subi lá, assim, aí tava lá meu pai e minha mãe, eu chamei uns amigos meus pra assistir. Daí, mano, galera curtiu bastante. É porque eu não sei se foi porque eu tava lá em cima do palco e eu reparei todo mundo rindo. Mas eu tive a impressão de que a galera curtiu mais o meu open mic de 3 minutos do que o show do comediante depois de mim, que era o meia hora, 50 minutos.
Faz uma palhinha aí pra nós. Pô.
Eu já não lembro de nada mais. Eu juro, se eu falar que eu lembro de uma piada, eu tô exagerando, porque eu não lembro.
Mas quando você fala com o público, você sente o bagulho, você vê na cara do cara, tá ligado? Uma vez eu fui fazer uma canja no bar aqui em Taubaté, que tava tocando um cara, e eu fui e vou lá e mandei meu som, só que eu tava numa vibe, eu tava num dia que eu tava confiantaço, mano. Eu tenho esses estralos de confiança que batem em mim e tem dia que eu sou um merdinha que eu não consigo nem abrir os braços, tá ligado? E tem dia que eu sinto que eu sou tal, juro, na minha cabeça, eu fico mais confiante, eu consigo mostrar o que eu sei fazer. Aí nesse dia eu fui fazer barzinho e eu mandei muito na época, tá ligado?
No bar? Tinha quantos candango?
Ah, umas 40, igual você mais ou menos, umas 30 pessoas.
Aqui? Taubaté?
Aqui em Taubaté. Aí eu fui, a galera chegou em mim depois, os caras da mesa, molequinho, você manda muito, já pensou ir pro The Voice, não sei o quê.
E você foi no X Factor, não foi?
Nossa, foi a pior experiência que eu já tive na minha vida, mano.
Mano, mas foi da hora você contar que você foi no X Factor, mas você foi, mas não foi, né?
Eu conto, quer que eu conto?
Ah, conto.
Eu conto.
Você passou na TV?
Não, eu não passei na TV, eu cheguei até o último processo antes da TV. Mano, mas foi uma puta falta de consideração com todo mundo que tava lá. Foi ridículo.
Tipo, eu lembro que teve um escândalo mesmo.
Você lembra? Tipo assim, ó. Você fazia uma inscrição que você mandava um vídeo cantando. Basicamente, todo mundo era aprovado. Porque o que eles queriam era fazer vídeo de drone com muita gente inscrita pra coisar. Mas quem ia na TV já tava selecionado muito antes, tá ligado?
Ah, tá.
Muito, tipo assim, 10% do público geral ia pra TV. E eu acho que o resto, não sei, pode
10%? Acho que menos ainda.
Se pá menos, porque o resto era selecionado. Os restos eram selecionados pré, tá ligado? Por contato ou por sei lá por quê.
Eu lembro que tinha um mundo velho de pessoas, assim, era muita gente, mano. Os caras que vão pra TV é tipo uns 20 candangos, se for muito.
Era isso. Não, não e o combinado, Calango, era a gente chegar lá às 7 da manhã, era no estádio do Corinthians, na Arena Neoquímica hoje. E o combinado era que a gente ia esperar na arquibancada da Arena Neoquímica, ia chamando a galera pra gente falar. Porque é tipo um teste. Uma puta fila, você faz uma inscrição, aí você espera você ser chamado, você entra numa tenda com 5 pessoas, aí o primeiro canta, aí tem 2 jurados, o segundo canta, aí o jurado fala, terceiro canta, eu era o último.
E você tinha levado violão?
Não, só no tinha gente que levava violão, mas eu só fui no capela, não. Capela, era vocal, na voz mesmo.
Ah, tá.
E eu cantei a música do Kings of Leon na época, que era Family Tree, era uma música legal, eu passei. Mas a fita foi, Calango, foi uma puta falta de respeito que eles fizeram com todo mundo. Porque a gente, o combinado era chegar às 7, pra se fazer a inscrição, se apresentar umas 8, 9, tá ligado? Eu fui me apresentar 1:30 da manhã, Calango.
Da manhã?
Eu fiquei no estacionamento do estádio, a gente não entrou no estádio. E eu, mano, eu fiquei todo queimado de sol, Calango. Imagina que você vai 8 horas, eu acordei 5 da manhã pra ir, eu com meu pai me levou, foi eu e meu pai. Meu pai ficou com a jaqueta assim, ó, fazendo sombra pra eu descansar. E eu já fui achando que ia cantar, levei os bagulhos de fazer exercício pra voz. Ai,
que bosta, mano.
E passa... Não, e se você sai da fila, você tá fudido. Porque era uma fila quilométrica pra entrar no estádio, que você espera muito tempo ainda lá dentro, pra depois fazer uma outra fila pra se apresentar. É tipo umas 4 filas, tá ligado?
Uhum.
E eu tava na fila principal, e eu cheguei cedo, e muita gente, e não para de chegar gente. E dá meio-dia, o sol do meio-dia, nós no estacionamento do estádio do Corinthians. E não tinha o que comer. Meu pai segurava a fila pra mim, às vezes, pra eu ir dar um mijão, fazer umas coisas. Mas tinha aquele churrasco de gato que os caras vendem.
Uhum.
Um refrigerantinho. Então eu fiquei o
água,
dia inteiro.
Água, coca, latão.
É, eu fiquei o dia inteiro sem comer. Chegou 10 horas da noite, teve uma galera que cortou a fila. Então a fila meio que se esbagaiou e a galera foi meio que um atropelando o outro. Aí a gente entrou dentro, ficou esperando. Os caras deram água vencida pra nós. 2-3 meses
vencida. Como que a água vence? Qual que é a parada da água vencida?
Sabe aquelas aguinhas de plastiquinha?
Não, sei, mas o que rola que a água vence?
Mas tava vencida fazia uns 2 meses.
Ah, tá.
Aí, Calango, eu fui cantei 1:30 da manhã. Aí eu passei. Beleza, a mulher falou, ó, volta aqui amanhã que tem um segundo teste.
Mano, mas você chegou 7. Você ficou 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
4,
meia-noite... Você ficou...
Já foi!
Você ficou 18 horas?
Foi.
18 horas, foi 18?
Foi.
Você ficou 18 horas lá.
Ficou muito tempo.
Muito tempo ficou, mano.
Mano, e meu pai confirma isso. E quem foi no X Factor nesse ano, tanto que o X Factor depois foi cancelado da... Não lembro qual emissora que era. Aí, caramba, no outro dia, sabe o que eles falaram? Sai de lá 1:30 da manhã. Aí eu tinha que voltar pra Taubaté, descansar, tomar banho e nas 7 da manhã eu tinha que estar lá de novo.
Nossa,
aí imagina,
mano.
Eu voltei pra Taubaté, meu pai no piloto nem dormiu. Mano, eu praticamente tomei um banho, dormi e acordei. Pra ir de novo no outro dia. Aí no outro dia eu fui cantar 1:30 da tarde. Mano, mas fala, caramba, cantar é muito do seu corpo. Como que o seu corpo vai aguentar o pega de tudo aquilo? Como você vai soltar a voz no outro dia pra cantar, sendo que você não tinha mais nem... Sendo que você se alimentou o dia inteiro de porra nenhuma.
Ah, eu já
tinha. Você não dormiu. Mano, o sono é a principal. É a principal coisa da voz. É o que deixa a sua voz da hora. O quão você dorme bem e hidratação.
E cuidar com o pigarro, né?
É, então.
Pigarrinha
essas,
é foda.
Não, pigarro é leite, você come chocolate, essas coisas. Daí não pode comer antes. Mas
cuide
não,
curioso.
Mas não é tão assim.
E no The Voice, né? Tipo, não.
Ah, não é pra mim, não, Marcão. Eu não sei se eu quero passar esse perrengue mais, não. Eu quero fazer meu som, quem quiser ouvir, que ouça. E foda-se.
Mas será que The Voice é assim na minha Globo,
mas... Mano, não sei.
Mas, eu não, mas é que eu não sei se vale a pena mais pra você.
E eu não sei se eu não sei se
porque,
vale mano, a pena
porque,
pra
tipo
mim.
Assim, na minha cabeça, quem vai no... Por exemplo, no The Voice, é uma galera que tá sem nada mesmo. Que não tem pra quem tocar, não tem quem ouça. O Zero já tem quem ouça.
E depois fecha uma agenda no bar tocando um coverzinho um pouco mais alto.
Você falou que o seu sonho é tocar pra muita gente. Você fez live pra 7 mil na Twitch tocando, eu vi.
Mano, tinha live da Atriz, tinha live da Gabi, somando tudo, tinha umas 11 mil pessoas. Marcão, é aquilo que você falou. Você começa a fazer live pra 10 cabeças. Pra 300, caralho. pra 1K, caralho, a primeira vez que você gankou eu na época que eu tinha, sei lá, 30, 40 views, você gankou eu, veio 2 mil pessoas na minha live, tremi igual Vara Verde. Aí hoje em dia faz live pra 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, fica natural. Então, não é? É isso que você falou do
tesão. Eu ia mais cedo, eu ia comparar, mas eu falei, ah, foda, depois eu comparo. Mas é tipo essa parada. Mano, eu lembro que antigamente eu sonhava com 1000 viewers constante.
Porra, cala, mas ainda é muita gente, só que acostumou pra nós. Virou normal. Hoje em dia, enquanto você tá startando a live, já tem. É insano, é cabuloso.
Então, eu imagino, por exemplo, o Alan que pega, mano, 25 mil candango na live dele.
É o público nosso pra ele.
Mano, aquilo lá pra mim é utópico, assim.
Então, 25 mil, eu ia ficar nervoso.
Porra, eu também não. Eu, hoje em dia eu ia também. Mas fazendo todos os dias, numa hora ia ficar natural.
Ia ficar natural, igual o Alan faz. Né? E faz muito bem feito. É isso.
Muito bem feito, mais ou menos.
Daquele jeitão, não quer jogar CS com nós, esse pau no cu.
Não, CS, a gente foi jogar uma vez, ele não quis jogar com nós pra jogar sozinho e pegar global. E quase pegou ainda, o vagabundo. Chegou no Supremo, ele parou, eu acho.
No Rocket League ele pegou o Grand Champion também, eu acho.
Pegou. Puta. Alan é louco, mano, maldito.
E no Tarkov, ele é bom no Tarkov?
Não, mano, no Tarkov ele é melhor do que eu. Eu reconheço, mano. Mas
você tá grindando no Tarkov também, né?
Eu tô. O Alan parou de jogar, ele agora tá no Zelda, né, mano?
Tá no Zeldinha?
Tá. Mas enfim, mano, mas eu tenho esse medo de sei lá, mano. Eu acho que a minha felicidade, o meu conceito de felicidade não tem a ver com grana, não tem a ver com pessoas próximas, que é meio trágico eu falar isso, né? Mas não tem a ver com quem tá perto de mim. Eu acho que é um bagulho de eu estar realizado comigo mesmo.
Você mesmo, tipo eu assim, também, mano, eu também.
Eu fiz um trampo. Não pode ter uma relevância absurda. Por exemplo, vamos supor que eu faça um vídeo de viagem que eu curto fazer e eu acho muito pica. Eu falei, mano, caralho, tá da hora, curti pra porra. Aí eu entrego. Daí, sei lá, nem repercute direito, vamos supor. Eu já fico realizado de ter feito, assim, satisfeito comigo mesmo.
Você que você fez o trampo da hora. Não é nem repercussão, né?
E é um bagulho de, tipo assim, eu entreguei o trampo da hora e eu sei que dá pra ficar melhor, tá ligado? Eu fico, mano, olha só que da hora, mas dá pra ficar melhor e eu vou continuar assim.
Então, essa que é a vibe,
Eu acho que eu vou estar feliz quando eu tiver fazendo coisas que eu de fato me orgulho. Porque hoje em dia eu tô fazendo bagulho genérico, eu acho.
Você acha que você tá seguindo o bonde?
É, mano, live de jogo eu já tentei, mano, já martelei isso muito na minha cabeça. Eu não sei como que eu faria isso de um jeito diferente. Tá ligado? É um bagulho meio profundo.
Mas você tem a sua comunidade, você tem a sua galera que tá ali.
Não, sim, isso aí é muito zica. A minha comunidade é uma das mais fodas que tem, se não a mais. Mas, eu tenho aspira de fazer um bagulho diferente e sair do convencional.
O que você quer fazer?
Ah, mas bagulho de viagem, fazer vídeo de viagem que eu curto.
Você falou que você curte fazer essas porra de viagem, de viagem. O foda é que isso envolve dinheiro pra caralho, né?
Envolve logística de coronavírus. Né?
Não, e querendo ou não, se você vai viajar 10 dias, 10 dias que você não vai estar ganhando da live. Então como então, é que isso? E você vai fazer 10 dias em quantos vídeos? Quanto dinheiro que vai dar isso pra você? Então é um negócio mais amor do que grana.
Então,
caramba, artista não ganha dinheiro não. Se você for ver, hoje em dia nós ganhamos mais dinheiro que artista. E artista que eu digo...
Hã? Quem você falou? Artista não ganha dinheiro, não. Hoje em dia você vai ver, não ganha mais dinheiro que artista, você falou.
Não, eu tô dizendo que músico underground, de cena antiga, de banda. Tanto que muita banda acabou. Mas esses caras não ganham tudo isso mais, não.
Você acha que é aquela que abriu o show do Music, que tem aquela Chop Suey? Como é que é o nome dessa banda?
Chop Suey não, é. Kaiser Chiefs.
Kaiser Chiefs, eles cantam Chop Suey, né?
Não, eles. Chop Suey do Sister of a Down. Eles cantam.
Ah! Qual que é o nome daquela música lá então?
Ruby, porra!
Ruby. Nossa, confundi, mano.
Confundiu, não, fica tranquilo. Calango, eu acho que.
Você acha que eles ganham grana?
Eu acho que não, eu acho que eles vivem. Eu acho que eles têm uma vida igual um cara que trampa na fábrica, se pá.
É porque é banda de uma música só, né, mano?
É e não é. Mas vamos supor uma banda que eu gosto, The Mane, que é uma banda gringa.
The Mane é da hora.
Que fez bastante coisa na
adolescência. Mas eu conheço uma música só.
E eles, não, eu conheço bastante. E eles continuam fazendo bastante coisa. Eu não acho que os caras ganham grana pra caralho. Banda brasileira, mano.
Scalene. Não, Scalene os caras são bons.
Far From Alan. Não, todos são bons. Mas eu não acho que eles ganham grana pra caralho. Eu acho que nós ganhamos mais que eles fazendo live. Do fundo do coração.
Que eu não tô isso, dizendo mano. Que nós ganhamos. Tá desumildando com a galera. Mentira, viu, galera?
Eu não tô dizendo que nós ganhamos pra caralho, não. Eu tô dizendo que não é nessa proporção estratosférica que os caras acham que.
Né, que acha que todo mundo que tem banda, que tem uma música de sucesso, é estourado de rico. Não, é assim que funciona.
O Corey Taylor do Slipknot falou isso uma vez: que com a grana dos AdSense eles não conseguem viver, mano. Slipknot é uma banda gigante. Ele tem o Stone Sour lá também, que faz um trampo gigante. Ele é um cara gigante. Então, assim, o que eu vejo esses caras de música fazendo é que a grana que eles ganham no auge, eles dando horizonte pra outras coisas e tentar investir essa grana, capitalizar de outra forma. Porque musicalmente falando, a não ser que ele seja uma lenda, ou que ele seja um Beatles da vida, um Paul Queen. McCartney da...
Hã? Um Queen.
Um Queen da vida, essas porra, que isso aí vai ser eternizado, vai morrer com muita gente gostando e não tem o que faça.
Mas isso vale pra vocês também, né? Vocês vão fazer live pro resto da vida.
E nós não temos aposentadoria, nós não temos, se nós quiser, nós não tem, eu não tenho carteira de trabalho. É como se eu nunca tivesse trabalhado na vida. Você também.
Eu também, mano, eu também.
Tá ligado? Então, nós ganhamos uma grana hoje, mas vai ter que viver um tempo bom ainda. Tem 25, vai ter 50, vai ter 75. Chegar a 75 tá bom, 50 anos, cuzão.
Mano, às vezes eu fico tentando me imaginar como é que eu seria com 40, 50 anos, mano. Porque eu não vou fazer live até os 50 anos. Quer dizer, não sei, né? Tudo pode acontecer. Mas eu não me imagino um tiozinho de 50 anos fazendo live. Eu não sei como é que vai funcionar a
eu
vida.
Eu não me imagino também.
Não tem como dar predict, né,
não
mano?
Não tem como dar predict.
É um futuro muito...
É uma roleta
muito,
russa.
É um muito nebuloso. Muito, porque, tipo, se eu tivesse formado agora, vamos supor, sou um engenheiro. Daí eu sabia, provavelmente daqui 50 anos eu estaria, né, trampando de engenheiro em alguma empresa.
Você pode
ir
crescendo,
coisa.
Né, escalando, engenheiro, pegar um cargo da hora, trabalhar com uma empresa da hora, ter uma grana certa, registrado, com aposentadoria, pô, da porra toda.
É, mas o nosso bagulho é um negócio muito misterioso, né, mano?
E é muito novo ainda, né, mano, o nosso. É novo.
É novo, é. Bagulho de...
Querendo ou não é novo, Calango.
É, bagulho de YouTube já é um pouco mais antigo, assim, 2010, mas a bagulho de stream veio de... Uns 3, 4 anos pra cá, que ficou um bagulho que tá crescendo exponencialmente, né?
Tá
cada vez mais,
caralho,
mais crescendo.
Tá uma bolha, eu acho que é.
Mas
acho que,
acho que veio de uns 3, 4 anos pra cá. Quando eu comecei na Twitch, o público era muito, muito, muito menor, mano.
Muito menor.
A
cultura de live stream tá crescendo no Brasil.
Pra caralho.
Pra caralho. O que é bom pra cacete, porque tem mais anunciante, aumenta o mercado e não tem lance da concorrência, né? Quanto mais, melhor, no fim das contas.
É, não tem o lance da concorrência.
Não tem o lance da concorrência, não. E no fim, cada um faz o que quer e boa. Ô, Calango, mais uma fita. Você tem essa roleta russa. Comigo rola muito, mano. Eu tive uma noite ontem que foi da hora. No outro dia eu acordo e tudo tá nada a ver. Parece que tá tudo ruim, Calango.
Não, eu tenho isso aí também. Eu nem crio muita expectativa pras paradas. Tipo assim, se eu tive um dia foda, eu fico, caralho, hoje foi foda. Mas amanhã, foda-se. Tipo, amanhã vamos ver o que, que vai dar.
Você já
aí eu
baixa a expectativa sua.
É, mano, eu sei lá, eu não gosto muito de ficar criando muita expectativa, porque imagina, você tem um dia foda, daí você fala, caralho, tá muito foda, tô muito foda. Chega no outro dia, acontece uma merda, pá! Aí corta seu bagulho. É muito mais chocante isso acontecer do que você já tá preparado pra não ser um dia
Sim,
tão foda
eu
assim.
Eu acho que
depois.
Nós temos que saber aproveitar os mínimos detalhes mesmo, o mínimo da vida, o mínimo das coisas que nós faz. Porque se você parar pra pensar demais, você encana. Eu acho que a vida, no fim, eu falo que eu não gosto do processo, mas eu acho que a vida tá no processo. Apreciar o processo, as mínimas coisas.
É,
porque no fim da conta é aquilo que nós falou, Calango. Talvez nós seja poeira estelar e foda-se. Então nós temos que fazer um negocinho bacana por aqui. Não?
Mas eu ia falar um bagulho e esqueci. Mano.
Felicidade?
Sobre o que nós tava falando, né?
Sobre
mas agora já foi
já
embora.
Já foi pro limbo da mente, né? Foi lá pro black hole da mente.
Já foi lá pro supermassive black hole, mano.
Supermassive. Mas eu acho que nós temos que ter o equilíbrio. Se nós estiver triste de mal o tempo todo, eu acho que nós temos que tentar, caralho, por que que eu tô assim? Eu não sou assim, tem que ver o que tá acontecendo.
Não, é um bagulho que, tipo, é você aceitar que a sua vida vai ser altos e baixos. Tá ligado? Você um dia pode estar feliz. É o que eu falei em outro balelão, mano. Tudo é questão de passar, é esperar passar, tá ligado? Se você tá na fase feliz, vai passar. Se você tá na fase triste, vai passar. E é saber manter o equilíbrio em tudo. Acho que é o mais saudável, é você saber que os ciclos vão se fechar e depois vai vir outro.
Vai vir outro.
E aí vai ser isso e é isso,
E vai
isso,
ter
mano.
Sempre uma montanha-russa. Nunca vai ficar sempre subindo. Você vai estar lá em cima, depois você vai cair pra caralho. Depois você volta um pouquinho. E depois você vai cair pra caralho. E depois você volta um pouquinho. Eu acho que é isso, é o equilíbrio. Aí quando você tá muito feliz, ou quando você tá na merda, você aprecia a felicidade daquele dia que tava tudo certo, tá ligado? Ou a simplicidade das coisas.
É.
Que é tipo ir pra roça, jogar truco, tomar cerveja. Depois você volta, caralho, mó da hora esse rolê.
Da horinha, né? Não, comer um torresmo.
Às vezes você tava com mó preguiça de ir pra roça, vou pra roça de novo, mano. Tá ligado? Sendo que eu podia ficar vendo um filme. Mas no fim das contas, eu acho que é isso.
É, mano, é. Eu acho que felicidade é um bagulho que se você parar pra reparar, ela tá em todo lugar. É só você prestar atenção, se pá.
No carinho no gato.
No carinho no gato. No o gato quando dele. Vem da chamego, ronronando você, é. Papaizinho.
No copo de cerveja gelada com os amigos.
Tomar a coca gelada depois de correr a maratona São Silvestre.
Coca gelada de ressaca é da hora.
Coca gelada depois de ficar dormindo no banheiro do balela.
E você até falou pra mim que ele deu a zero. Essa coca deve estar da hora pra você, mano. Você falou.
Pô, essa coquinha show de bola demais, mano.
Calango, eu não tenho mais nada pra falar, uai. Você tem?
Não, é isso aí, mano. Ô... Só falar um bagulho pra vocês. É, a gente agora vai fazer o formato do Balela aqui, quando é eu e o Zerão, a gente tá pensando em fazer um pouco mais curto do que os outros, pra gente ver, né, é tudo uma questão de teste, a gente tá começando com o canal, a gente vai ver o que funciona melhor, a gente pensou que talvez seus episódios, eu e ele, mais curtos, talvez seria mais interessante pra quem tá assistindo aí, né, ou pra quem tá ouvindo nos Spotify.
Spotify.
E é isso, mano, por enquanto vamos manter aí uma meia horinha de episódio, né, por...
Também meia hora já.
34.
É isso. Passou rápido. É, mas é isso, mano. Se você quiser deixar um comentário empolgantíssimo, a gente tá sempre lendo os comentários que vocês comentam aí. A gente, de vez em sempre, porque quase nunca que eu não vejo a estreia do Balela, então eu sempre tô vendo o chat ao vivo também. E é isso, mano.
E é isso. Deixa no comentário o que é felicidade pra vocês também.
É, mano.
Comenta aí.
Complementa o nosso assunto se você quiser, se você sentir vontade de falar o que você quiser pra complementar o assunto aqui nos comentários. E é isso, mano.
É isso. Ah, mais uma coisa pra falar só pra não encerrar. Não vou ser longo, não. O lance de felicidade, além de tudo que tá acontecendo na sua vida, tem um lance de química corporal também. Que tem gente que tem uma química desbalanceada de, que eu tô falando de cetralina, serotonina.
Serotonina, né, mano? O Nego Di, o dementador da serotonina.
É, lá o serotonina, safado.
O sugador do alto astral.
Mas eu digo assim, tem gente que tem uma tendência a enxergar tudo com um lado mais triste ou pessimista, quimicamente falando. Então, às vezes, essa pessoa tem que precisar de ajuda pra regular isso aí, porque às vezes não é normal, tá ligado? Às vezes você pode estar quimicamente desbalanceado na sua cabeça.
Faça terapia!
Faça terapia. Hoje em dia o mundo precisa de terapia, senão as pessoas alopam as ideias.
É, terapia e psiquiatra, mano.
É, terapia, psiquiatra, psicólogo, só de falar com alguém da hora. Mano, você acredita que fazer o Balela e conversar com as pessoas parece que me deixa mais solto e confiante pra resolver coisas do dia a dia?
Mas é meio terapêutico o que nós faz. É meio terapêutico que nós
porque
faz.
Nós põe pra fora coisas que tá aqui dentro, ou opiniões nossas.
Né?
Que no fim das contas nós não fala pra ninguém, porque minha rotina é dormir, acordar, live. Dormir, acordar, live.
Não,
ou
e o... da casa. A masturbação não tem.
Tem nada.
Não, né?
Pinto é só pra mijar.
É bobagem.
É.
Então é
Mas
isso aí,
é isso,
mano.
Então. Tamo junto. Apoia-se na descrição pra você que quer fortalecer nós financeiramente. Nós precisamos de ajuda. Vamos ter vários convidados legais nos próximos dias. Spotify na descrição. Quer falar alguma coisa?
É, e segue nós no Instagram que nós tá pedindo coisa pro saque do Balela lá.
É, cuzão,
nós,
saque do Balela.
Nós posta foto com os convidados, nós faz tudo no
nós
Instagram.
Nós faz tudo, é nóis, molecada. Um grande beijo pra vocês, deixem um like no vídeo, fiquem bem, sonhem com os pernilongos também. É nóis.
Falou!